meu nome.
Eu preciso começar esse episódio. Música triste, editor. Eu errei. Cometi um erro. Eu me enganei no último episódio. A culpa foi minha. Eu subestimei, superestimei a quantidade de pesquisa que eu fiz no último episódio. E eu acabei falando algo incorreto.
O quê?
O core da mensagem tá, mas eu falei que elementos novos eram produzidos em reatores nucleares via exposição indireta a nêutrons. Isso era impreciso. Em geral, elementos novos eram descobertos com aceleradores mesmo, especialmente os ciclotrons. Ciclotrons bombardeavam radiação, ou alguma outra fonte de radiação, bombardeava radiação em elementos pesados e produzia novos elementos. E, em geral, uma vez que esses elementos estavam encontrados e a cadeia radioativa deles era melhor entendida, daí era possível separar ele de outras coisas que tinham radiação. Alguns elementos pesados, por exemplo, o americium podia ser separado de reatores nucleares. Tipo plutônio mesmo, que surge naturalmente nos reatores. Mas a descoberta, em geral, era feita via algum tipo de bombardeamento radioativo, com as notáveis exceções do Einstein e do Fermi da bomba. E parte até da razão que eu errei isso é que o Einstein, justamente o Giorso, estava planejando em produzir em reator mesmo. Tentar um método alternativo aos aceleradores de partículas. Hein?
Nossa!
Então eu acabei generalizando um pouco demais a ideia do Giorso.
Obrigado pela correção, ela é engrandecedora. Inclusive, falando sobre esses dois elementos, eu hoje estava escrevendo um roteiro que eu sem querer cheguei neles. Eu não criei, não sintetizei eles em casa, uhum. Né? Mas eu estava escrevendo um roteiro que daí uma das tangentes que eram possíveis de ser alcançadas era justamente a história desses dois elementos. Eu estava falando sobre, escrevendo sobre como uma bomba de hidrogênio funciona. E eu até, assim, eu tive vários novos dados. Eu já conhecia a história da bomba Tsar, eu já conhecia um pouco de bombas de hidrogênio, assim, o básico. Só que para esse vídeo eu comecei a pesquisar alguns outros dados e eu fiquei bastante impressionado com alguns deles. Aí, obviamente, a gente... obviamente, quando eu estava escrevendo a parte do Eve e Mike, eu cheguei na parte dos quatro pilotos que foram com os aviões até o cone da nuvem de cogumelo que tinha 36 quilômetros quase de diâmetro. E pensei no Greg, lembrei de você, Greg, e da sua história do Einstein e do Fermi. Mas, sim. Assim, algumas coisas que me surpreenderam. Sabia que a bomba Tsar foi a primeira vez na história da humanidade que a gente intencionalmente gerou mais energia do que algumas das coisas mais energéticas que a gente conhece na natureza, tipo tornados?
Não, eu não sabia disso. Na verdade, eu até achava que é meio absurdo. Nossa, porque eventos atmosféricos têm muita energia por pura força de volume, né?
Uhum.
E se você compara a massa de detonação da Tsar Bomb comparado a quanto calor d'água contribui para um tornado da vida, a massa é trivial, assim, em comparação.
Até eu lembro que no último episódio a gente chegou a conversar brevemente sobre bombas de fusão serem mais limpas do que de fissão, né? E eu lembro que tu me alertou do fato de que não necessariamente, porque uma bomba de fusão, pelo design de... Como é que é o... Alguma coisa, Ulan... Eu sempre esqueço o primeiro nome. O primeiro físico.
Teller, Ulan.
O Teller, isso. Pelo design de Teller, Ulan, o primeiro estágio sempre vai ser uma bomba de fissão, que daí tem o detrito radioativo que sobra. Mas por unidade de energia produzida na explosão, tu sabia que a Tsar bomba foi a bomba mais limpa já explodida na história da humanidade?
Faz muito sentido. Fusão nuclear aumenta a eficiência conforme você escala o tamanho, né? Então eu imagino que justamente ter mais hidrogênio para explodir que criou mais fusão limpa mesmo.
Sim, e em contrapartida eles precisaram usar só o equivalente a, se eu não me engano, 1 kiloton de uma bomba de fissão, que é 1/10 da que foi explodida em Hiroshima, por exemplo. Então uhum. Os detritos radioativos foram muito menores. Mas ainda assim, sim, elas deixam detritos. Não é como eu pensava, que a fusão em si é um processo limpo. Mas a fissão não, então a gente vai ter detritos. Mas assim, eu fiz esse comentário dos eventos atmosféricos e das coisas naturais, mas a gente tem que ter só uma cautela porque, por exemplo, eu estava navegando aleatoriamente na página do Wikipedia de equivalente de TNT, porque eu sempre gosto de fazer equivalências nos vídeos, daí eu busco essas listas que já estão prontas porque eu acho elas extremamente úteis. Só que, por exemplo, a energia cinética de tornados está marcada como algo entre 20 megawatts até 700 gigawatts. Ou seja, é uma diferença muito grande, sabe? Mas, ainda assim, não importa se a gente pegar o maior energia cinética possível para um tornado, ainda não chega perto da escala de terawatts da bomba Tsar. Inclusive, o dado que mais me impressionou é que a energia total da erupção do Monte Santa Helena de 1980 foi metade da liberada pela bomba Tsar. E o que mais me deixou surpreso é que a energia da erupção em si do vulcão Krakatoa, não a energia total, tá? Essa distinção é bem importante, prestem atenção nisso. A energia da erupção em si é metade da bomba Tsar também, mais ou menos. Então, a maior erupção vulcânica que a gente conhece na história da humanidade, pelo menos que a gente tem registros históricos e dados científicos, ela é tipo metade de uma bomba explodida no norte da União Soviética. Eu acho isso bizarro.
Eu sempre sou forçado a voltar ao ponto que eu sempre repito quando a gente fala de eficiência de energia nuclear, de que energia nuclear é o fogo 2.0, porque até a invenção das formas de acessar a energia nuclear de forma útil, tudo que a humanidade fez por energia são fogueiras muito elaboradas.
Sim, é.
Tanto que eu acho que é uma das razões que, por exemplo, o livro que influenciou o filme do Oppenheimer é o American Prometheus, né, que é uma referência ao Prometeu, o herói grego que roubou o fogo dos deuses e foi eternamente punido por ter... Esqueci qualquer animal, mas os pássaros ficam lá comendo o fígado dele durante o dia, deixam ele quieto durante a noite, o fígado cresce de volta e os animais vão lá e comem o fígado dele de novo. E acho que a ideia da biografia e do filme é justamente o Oppenheimer como o cara que realizou esse feito, né, de conjurar esse fogo nuclear quase que mágico, e foi punido com todas as crises mentais de consciência que ele teve que enfrentar nos anos seguintes. Hein?
O fardo que ele carregou eu não gostaria de carregar, de jeito algum.
Pois é, até porque a bomba parece pesada, acho que precisa de um carrinho para carregar.
É, isso até torna outro fato interessante, que na explosão na bomba Ivy Mike, que foi a primeira do teste, foi a primeira explosão de bomba de hidrogênio da história, ela é muito menos bomba do que a gente imagina quando a gente pensa em bombas. Já viste uma foto dela, como ela é?
Ah, porque é uma bomba de teste, ela deve ser uma esfera.
Não, ela lembra muito uma fábrica, sabe? Ela lembra tipo uma...
Nossa.
Já jogou Factorio? É Satisfactory?
Já.
Não tem aquelas refinarias grandonas em pé, assim? É tipo aquilo, só que deitado. Porque eles escolheram usar deutério líquido, se eu não me engano. E aí eles tiveram que desenvolver um sistema de criogenia para deixar a temperatura baixa o suficiente para aquilo se manter. Então, não tinha nenhuma utilidade prática. Não era, tipo assim, um design de bomba que poderia ser usado de fato no campo de batalha. Mas, para fins de teste, funcionou, né? Foi o primeiro teste do design de Teller-Ulam da história.
É, o primeiro teste nuclear, Trinity lá também, não dava pra botar aquela bomba no avião.
Não, de jeito nenhum.
Inclusive, um fun fact aleatório, que a bomba de urânio, mesmo com todo o esforço de minimizar o design, era tão grande que o maior avião de carga da Força Aérea Americana teve que ser adaptado pra ela caber dentro. E tinha, tipo, no fim, tinham apenas 4 aviões capacitados a carregar a bomba de urânio.
Caramba.
E a bomba de plutônio era bem menor, tanto que nos anos seguintes, né, quando os Estados Unidos começou a espionar a atividade nuclear de outros países, como a China, especialmente a China nesse caso, eles nem se deram o trabalho de considerar que outros países podiam desenvolver bomba de urânio, porque era tão difícil, era um pé no saco tão grande fazer aquilo caber em um avião, enfim. Esquecendo, não, agora que o pessoal já viu as nossas bombas, eles vão direto pro plutônio, que é bem mais conveniente para desenvolver bomba. E daí passou batido o fato de que a China estava justamente perseguindo as bombas de urânio. Inclusive, a história da espionagem nuclear é uma história basicamente de falhas da inteligência americana e até os anos 60 e 70, basicamente.
Porque eles, assim, todos os designs modernos de bombas de hidrogênio são baseadas no desenho do Teller-Ulam, inclusive as soviéticas.
Sim, é.
Foi essa que vazou?
É, eu não sei. Acho que também, todo o projeto Manhattan vazou bem rápido aí, né? A espionagem. Os soviéticos, historicamente, têm uma. tem todo esse charme de espionagem soviético e não é exatamente super em vão, né? Eles realmente têm uma história de serem muito bons espiões, terem um sistema de espionagem em solo muito bom, pessoas espiões muito boas, né? Só que o outro problema também, uma das coisas que mais limitou a espionagem americana, não é que eles eram incompetentes, mas é porque eles decidiram tomar uma atitude conservativa. Porque se eles fossem treinar espiões, seja para fazer contra-espionagem em solo nacional, ou seja para espionar atividade nuclear em outros países, eles teriam que ensinar física nuclear para esses espiões. Eles teriam que ensinar, olha, uma fábrica de urânio para bomba vai parecer assim, uma fábrica de plutônio vai parecer assado. Esse tipo de pessoas vão estar envolvidas. Então, se o espião fosse comprometido, os segredos nucleares americanos também seriam. Então, eles tinham muito a perder treinando espiões para espionagem nuclear, justamente porque eles estavam na frente da corrida. E
Nossa.
espiões, Pedro, eu não sei se você sabe, espiões não costumam ser pessoas confiáveis.
Assim, eu imagino, porém isso é exatamente o que um espião diria. Porque daí você
Pois é.
pareceria confiável para mim e aí eu ia pensar, ah, nunca que o Greg é um espião.
Aí que tá. Pra mim, espionagem é uma das profissões mais loucas do mundo, especialmente no mundo moderno, quando você olha pra legislação. Porque você ser um espião é basicamente você ser um criminoso profissional. Porque você é mandado para outros países cometer crimes. E você torce que o seu Estado Nacional vai conseguir te proteger quando der merda.
Será que o salário é bom assim? Porque.
Eu não sei, eu realmente. Se alguém aí for um espião, por favor,
Se algum ouvinte
mande
do
um tweet
Sinapse
pra
é.
gente sobre o seu salário aí.
Eu gostaria muito de ter uma ideia de faixa salarial, sabe? Só por curiosidade mesmo.
Deixa eu fazer uma pesquisa no Google aí. Ó, um espião da CIA. Assim, é o que tá dizendo que o salário vai de 20 mil dólares, poxa, até 500 mil dólares por ano. Que dá com o salário médio ficando em 112 mil dólares por ano, que é tipo 500 mil reais. Assim, é um dinheiro bom, mas eu não toparia 500 mil reais pra fazer o que espiões fazem
Nossa, muito menos eu.
aí. É. Acho que depende da função, né? Se você é um espião digital, aí fica sentado num computador.
Se
Tudo
infiltrando em
bem.
grupos, é.
É, agora, se você faz trabalho de solo em outros países, eu espero que você esteja ganhando aí muito bem. Pedro, talvez seja o ar do filme Oppenheimer do Nolan, mas esse ano a gente tá muito nuclear, você não acha? A gente falou tanto de coisas nucleares aí, eu imagino que a gente até tá incomodando um pouco a nossa audiência. Só que eu tenho um último. Eu juro, gente, é a última vez esse ano que eu vou falar de coisas nucleares.
Olha, Greg, eu não sei você, mas a grande beleza de eu poder trabalhar com mais roteiristas no Ciência Todo Dia é que o jeito que eu funciono é, se eu fico hiperfocado em um assunto, eu vou ler tudo possível sobre esse assunto. Então, nas antigas, quando era mais ou menos só eu que fazia os vídeos, era dava para exatamente saber qual que era o meu hiperfoco do momento, sabe? Porque todos os vídeos eram relacionados àquele tema. Então, eu não nunca vou julgar alguém por estar falando sobre energia nuclear mais do que deveria.
Tá
De
bom.
que maneira nós vamos explodir o mundo hoje, Greg?
Exatamente. Hoje eu não vou explodir nada. Hoje eu vou falar da melhor forma de produzir energia nuclear que a humanidade conhece.
Antimatéria.
E é que a humanidade sabe fazer na
Ah,
prática,
tá,
pelo menos.
ok.
E eu vou explicar por que a gente não usa esse tipo de energia nuclear, porque basicamente ninguém usa. E a ideia de reatores de tório, mais especificamente reatores de tório líquido. Então vamos lá. Quando você pensa numa usina nuclear tradicional, Pedro, de urânio ou plutônio até, o que você pensa?
Eu sempre gosto de começar pensando no fato de que toda forma de gerar energia nada mais é do que girar uma turbina de algum jeito inteligente.
Sim.
Então, pensam no urânio aquecendo uma água, aquecendo uma turbina e isso gerando energia.
E o que acontece se esse urânio ganhar muito calor?
Ah, uma série de problemas começa a acontecer. Por exemplo, a água começa a evaporar mais, tem mais vapor, aumenta a pressão nos canos, pode dar explosões.
Então, o urânio precisa ser ativamente resfriado, certo? E as reações nucleares que causam o calor precisam ser constantemente postas em xeque para evitar que um reator de urânio entre em meltdown, comece a derreter e cause um acidente nuclear, certo?
Uhum.
Esse é um dos pontos em que reatores líquidos, e tem reatores líquidos à base de urânio também, mas esse é a principal força de reatores à base de combustível líquido. Em reatores tradicionais, o urânio está em barras de material nuclear, certo?
Uhum.
E essas barras são refriadas com água pressurizada.
Até só para não dar a chance de alguém depois te corrigir nos e-mails, Greg, o urânio fica como se fossem moedinhas, pellets de urânio.
Uhum.
E aí eles são juntados numa pilha que parece uma barra daí.
Bem, obrigado pela precisão.
Tamo junto.
E isso traz uma série de problemas, o fato de ser sólido. Por exemplo, conforme os elementos que se formam por consequência da radiação, seja um lixo nuclear de alta duração, ou sejam elementos que contaminam e reduzem a eficiência do detector são formados, eles são formados dentro da estrutura sólida cristalina. Isso significa que é muito trabalhoso remover eles do combustível sólido de urânio. E é preciso, com certa frequência, trocar o combustível nuclear dos reatores sólidos, certo?
Uhum.
Quando você pega esse urânio, ou no caso que eu vou usar de exemplo, o tório, e coloca ele num sal, como fluoreto de tório, e você derrete esse sal a mais de 1000 graus Celsius, e usa esse líquido derretido como sua fonte de energia nuclear, isso anula inúmeros problemas dos reatores tradicionais. Primeiro, para o reator operar, ele precisa estar quente, muito quente. Então, se o reator perder energia, perder camadas de proteção, a tendência é que o sal derretido esfrie, o reator solidifique e as reações nucleares parem ou reduzam para uma quantidade segura, certo?
Uhum.
Então, esse tipo de meltdown não acontece. Por outro lado, se as reações nucleares começam a sair um pouco de controle e o líquido aquece, o que acontece com coisas quando elas aquecem, Pedro?
Geralmente não coisas muito boas.
Né, mas um líquido expande.
Sim.
Quando o líquido expande, isso reduz a densidade efetiva de nêutrons que causam as reações nucleares. E automaticamente diminui a taxa de reações nucleares.
Então é um equilíbrio estável.
É. Reatores tradicionais de combustível sólido estão ativamente lutando contra a criticalidade descontrolada e uma reação em cadeia que vai derreter tudo. E reatores à base de líquido estão constantemente lutando para não desligarem sozinho. Eu prefiro desligar sozinho do que acidentes nucleares. Não sei você.
Inclusive, esse é tipo, um dos grandes bônus vendidos acerca da fusão nuclear, né? Que ela é uma reação com um equilíbrio estável que, se por um acaso algo der errado, ela desliga sozinha.
Exatamente. E essa é a vantagem geral de reatores à base de líquido. A principal vantagem, tem duas vantagens, em usar tório como fonte de combustível líquido. A primeira é que a cadeia do tório, quando se produz elementos novos, por causa do bombardeio de nêutrons na radiação, isso não produz nenhum elemento que vai durar milhares de anos. Não produz nenhum lixo radioativo que vai ser de longuíssima duração. E o segundo é que também não produz nenhum elemento que é fácil produzir bombas nucleares, especialmente bombas termonucleares. O que sobra de uma... Por exemplo, uma usina nuclear de urânio é meio caminho andado para suas próprias bombas nucleares. Porque se você consegue operar uma usina de urânio, você consegue produzir plutônio. E plutônio, como a gente acabou de falar no bloco anterior, é perfeito para fazer bombas.
Uhum.
Tório não produz nenhum isótopo tão útil de plutônio facilmente. Dá para forçar a barra e tentar fazer, mas é um processo mais elaborado, certo?
Uhum.
E outra coisa curiosa do reator de tório, como que funciona a reação em cadeia do urânio? Você consegue me explicar?
Tá, a gente precisa de um nêutron atingindo um átomo de urânio. De preferência, algum isótopo instável. Tipo, acho que é o 233 e o 235, né?
Sim.
Aí, esse urânio fica ainda mais instável e ele fissiona liberando mais nêutrons. Isso é a parte importante da reação em cadeia. E vira outros dois átomos mais leves. Só que a ideia é que esses dois nêutrons conseguem atingir, ou dois ou mais, né? Conseguem atingir mais átomos de urânio e repetir o processo em escala, assim, né? Tipo, quase exponencial.
Perfeito. O tório, diferente do urânio, ele não produz nêutrons como fissiona. Na verdade, o tório nem fissiona num reator de tório. É por isso que o reator de tório é um nome simplificado. O nome correto é um reator de tório-urânio. O processo é bem diferente e é um ciclo mais longo, o que impede uma liberação bruta de energia, o que impede que a mesma ideia seja usada numa bomba, inclusive. Que é o seguinte, a gente começa com um nêutron, certo? Um nêutron atinge um átomo de tório, ok? Esse tório absorve o nêutron, sofre um decaimento radioativo e vira e sobe, vira tório 233, que daí sofre o decaimento radioativo e vira... Peraí que eu tenho que ver qual que é o nome desse elemento que eu esqueci de cabeça.
PA.
Vira protactinium, PA.
Uhum.
E o protactinium daí decai novamente e vira urânio-233. E daí é o urânio que fissiona, liberando energia e um nêutron para recomeçar a cadeia do tório, produzir urânio, produzir tório, produzir urânio. Então é um ciclo mais elaboradinho.
Ao invés de ser, tipo, de cima para baixo, parece que ele fica lateralmente voltando para tório e urânio. Tório e urânio, tório e urânio.
É o conceito. E esse tipo de ciclo que usa nêutrons de fontes que não é de fontes externas para produzir material nuclear, eles são chamados de reatores produtores, breeder reactors. Porque você tem dois tipos de elemento. Você tem um elemento que de fato fissiona e você tem um elemento que produz o elemento que fissiona, certo?
Uhum.
Outra vantagem desse tipo de reator é que você pode pegar material radioativo que produz nêutrons e jogar na mistura, e esse material vai acabar sendo usado como parte da produção de energia, como parte do ciclo de energia. Então dá pra pegar lixo nuclear de altíssima duração e jogar em reatores de tório. E usar Nossa. Algo que seria lixo nuclear pra produzir energia.
Cara, que fantástico.
É.
Tipo um reator recicle.
É o conceito de reatores nucleares de quarta geração. Tem muitos desses que tem como objetivo atacar o problema do lixo nuclear através de mais tecnologia nuclear. Então, e assim, eu não falei nem todas as vantagens. Tem outras vantagens mais técnicas para usar tório em teoria. Por exemplo, tório é mais abundante na natureza que urânio. E a pergunta que toda essa lista de vantagens sugere é a seguinte. Por que que não tem reator de tório no mundo, Pedro?
Exatamente.
Tem um na Índia e um na China. E os dois ainda são experimentais, não são nem comerciais.
Ah, acho que tu deu um spoiler no começo do episódio quando tu falaste de bombas, né?
Pois é. Uma das vantagens que eu atribuí ao reator de tório é que ele não é útil para produzir bombas. E é exatamente porque ele não é útil para produzir bombas que nós não temos reatores de tório de forma abundante no mundo. A decisão que definiu qual tipo de reator nuclear seria usado no futuro foi feita em 1955 pelo almirante Hyman J. Hickover. Ele era o responsável pela construção dos primeiros submarinos nucleares. Ele tinha que decidir como os recursos seriam gastos e quais tipos de reatores nucleares seriam miniaturizados para você botar dentro do submarino, certo?
Uhum.
Então, ele podia escolher tório, urânio ou plutônio. Ele escolheu urânio e ele tinha duas razões para isso. A parte frustrante é que nenhuma dessas razões se aplica hoje.
Era tipo um produto da época, assim, ele escolheu baseado no que ele precisava no dia.
É. Primeiro é que, até onde ele sabia, reatores de urânio eram mais eficientes. E a principal razão disso não é porque o urânio é inerentemente mais eficiente, mas porque reatores de urânio foram mais pesquisados, porque era necessário que reatores de urânio produzissem o plutônio que ia gerar as bombas nucleares, tanto para a Segunda Guerra Mundial quanto para a corrida armamentista da Guerra Fria. E a segunda razão é o fato de que você melhorar reatores de urânio significa produzir plutônio mais rapidamente para bombas da corrida armamentista da Guerra Fria. Então, como reatores de urânio tinham uso duplo, fazia sentido escolher investir em urânio. Ou seja, fazia sentido escolher a busca por mais armas do que a busca por uma energia mais segura.
Eu não tenho como culpar essa decisão, até porque ele não parecia ser a pessoa mais capacitada do mundo para tomar esse tipo de decisão.
É, ele provavelmente nem entendia o impacto que a decisão ia ter, assim. Eu não
Exato.
Acho que ele é um culpado direto aí.
É, indiretamente ele é.
Uhum. É. E daí o que parte disso é uma reação em cascata, assim. Porque a decisão dele significa mais recursos investindo em reatores de urânio. O que significa que vai ter um número maior de experts, sejam cientistas ou engenheiros, que sabem criar, estudar e produzir energia com urânio. O que, por sua vez, vai tornar mais barato investir em energia à base de urânio do que alternativas. Tanto que, 2 anos depois, o primeiro reator nuclear comercial foi um reator à base de urânio, porque era simplesmente mais conveniente. E desde essa decisão, foram produzidos mais reatores de urânio, que aumenta novamente o número de experts na área, que torna mais barato. Desde então, é mais conveniente usar urânio do que qualquer alternativa. Simples assim.
Eu fico pensando se a gente vai chegar num estágio em que seja algo parecido com fusão nuclear. Porque a gente tem diversos designs diferentes hoje em dia de fusão nuclear que, teoricamente, possibilitariam as usinas comerciais funcionarem. Quando a gente conseguir fazer a primeira fusão a frio e gerar energia através da fusão, será que todo mundo não vai ir direto para esse design e esquecer todos os outros e aí a gente vai ficar praticamente numa situação parecida?
Eu acho que se fusão nuclear acontecer de forma séria, vai acabar sendo a forma de energia dominante por vários e vários e vários fatores, cedo ou tarde, assim. Talvez demore um pouco para a tecnologia espalhar e outras nações conseguirem replicar. Só que tem muitas vantagens geopolíticas em fusão para países que têm a capacidade de produzir isso eventualmente. Eu acho que talvez o país que até teria mais aplicação rápida para fusão nuclear é Singapura. Porque Singapura é basicamente uma cidade-estado, né? Então eles não têm área para você botar um monte de painel solar ou coleção de energia eólica. Eles precisam de alguma fonte de energia densa.
Uhum. E eles são obrigados a ir para isso. Uhum. Qualquer energia nuclear, até mesmo tipo fissão, para ele seria perfeito nisso.
É. O Japão provavelmente teria bastante interesse na tecnologia também, que é um país bem avançado tecnologicamente.
E até eles historicamente sofreram com usinas de fissão por causa dos desastres naturais, tipo 2011 com Fukushima. Então provavelmente eles valorizariam bastante uma extração de energia nuclear que fosse tipo autodesligável, digamos.
É. Já o tório provavelmente vai ser sempre a zebra da energia nuclear. Existem alguns países interessados em tório. Eu acho que o principal país investindo nisso hoje é a Índia. Lembrando que a Índia é um país que tem bombas nucleares. A Índia é uma potência nuclear, especialmente a nível regional. Eles têm bastante recursos. A Índia é o maior país em população do mundo, o que significa que eles têm uma economia que não dá para desprezar. E eles têm muito pouco urânio em território nacional. Mas eles têm muitas reservas de tório. Então eles têm um interesse investido em aprender a usar tecnologias alternativas ao urânio para a energia nuclear. Um incentivo natural. E tem a China também, que a China tá em muitas tecnologias, ela usa a estratégia de tacar tudo na parede e ver o que fica colado depois.
Eu gostei. Gostei dessa ideia. É o famoso Monte Carlo.
É o que ter muito, muito, muito dinheiro permite que você faça, hein? É basicamente assim que os Estados Unidos desenvolveu a maior parte da tecnologia militar deles. Então, a longo prazo funciona.
Greg, você está usando Wi-Fi agora?
Eu estou. Acabei de olhar para o meu cabo e ele não está conectado.
Ótimo, porque esse vídeo... Não, peraí. Porque esse episódio foi pra... Tô brincando, não foi pra treinar por ninguém. Enfim, eu queria trazer um assunto que eu tenho percebido nas minhas viagens Brasil afora e eu gostaria de saber se eu não sou o único. Quando foi a última vez que você usou o seu sinal de 4G, Greg? Ou 5G aí em Florianópolis, já que vocês são mais tecnologicamente evoluídos do que a gente?
Olha, eu ainda não peguei 5G, talvez no celular não tenha. Mas eu uso quase todo dia o 4G pra ouvir música, caminhando, algo assim.
É libertador, mas... não é?
É. Mas eu acho que a última vez que eu dependi do 4G foi quando eu viajei pra São Paulo em novembro.
Se você vai pra um lugar novo, principalmente uma viagem, vai usar ele quase todo momento, assim, fora do hotel ou... Uma vez eu fui, a minha primeira vez indo pros Estados Unidos, eu já era, tipo, adolescente... Não, já era adulto, desculpa. E eu não tinha plano de dados no exterior. E aí eu dependia exclusivamente de Wi-Fi pra falar. Então sempre que eu saía do hotel, eu estava incomunicável com o resto do mundo. Era uma sensação meio desesperadora. Mas deu tudo certo, voltei, tô vivo, tô aí fazendo sinapse hoje aí contigo.
O perrengue da viagem internacional, né?
Exato.
É típico.
Mas agora dizendo o motivo de ter trazido esse assunto à tona. Recentemente, eu tenho percebido que em grandes centros urbanos, a qualidade do sinal do meu celular tem ficado bastante ruim. Principalmente da 4G. E eu lembro que há poucos anos... Eu chegava, às vezes, a usar no celular, assim, tipo, nem ligava o Wi-Fi dele, praticamente. De tão boa, de tanta qualidade que tinha 4G. E você compartilha dessa sensação, por um acaso?
Sim, eu compartilho. Eu tenho principalmente esse problema quando eu vou ter que sair do lugar que eu moro e eu pego um elevador que me desconecta da internet, certo?
Uhum.
O tempo pro meu celular se lembrar que internet existe é de, tipo, 5, 6 minutos. Isso é o que eu só notei recentemente.
Gostei da definição. Tem uma razão pra isso acontecer, Greg. E a razão é que a gente tá cada vez mais superlotados ou lotados em termos de população, habitando o mesmo espaço. Uhum. E a mesma coisa tá acontecendo com o espectro de rádio ou o espectro eletromagnético. Diversas aplicações humanas usam faixas específicas diferentes do espectro eletromagnético. E quem regula isso no Brasil, se eu não me engano, é a Anatel. Eu preciso verificar essa informação, mas acho que é. E eles deixam faixas específicas para algumas atuações. Por exemplo, redes móveis, 4G, 5G e tudo mais. Só que conforme mais pessoas e mais dispositivos estão conectados e usando esse tipo de informação via rádio, via ondas eletromagnéticas, essas frequências têm um limite também de quanta informação elas podem permitir o tráfego em um mesmo momento. E a gente está chegando numa espécie de impasse agora. Principalmente em países de fora, tipo, sei lá, Estados Unidos, que tem mais habitantes do que o Brasil, mas no Brasil a gente também já está chegando nesse ponto, é por isso que o nosso celular às vezes parece que não funciona direito, em que as frequências estão praticamente tomadas. E aí a gente chega nesse ponto em que nossos celulares não funcionam direito. E é isso, não tem muita solução, eu acho. Na verdade, a solução seria aumentar a frequência, só que um dos problemas de aumentar a frequência é que a distância que o sinal trafega é menor, porque o comprimento de onda diminui. Então fica mais
difícil. É exatamente o que 5G faz, né?
É, e aí a solução seria ter muitas torres espalhadas por aí, o que é bastante caro para as operadoras.
E isso, inclusive, é uma desvantagem do ponto de vista de investimento e custo, mas uma vantagem estrutural a longo prazo da 5G, né? Que você é forçado a botar mais e mais pontos de internet, o que significa que vão ter menos pessoas usando a internet daquele ponto, e por conta disso vai dar uma suavizada nas bandas Sim. disponíveis.
Sim, exatamente.
Eu achei uma tabela bem colorida para que são utilizadas as faixas de...
Nossa, coloca essa tabela no episódio, pelo amor.
É, eu vou tentar lembrar. Então, Pedro, muito obrigado.
E até a próxima.
Cortes, edição de podcast.